O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto RES for Valor, redução, reutilização, reciclagem e revalorização dos resíduos orgânicos, mas também do projeto anterior que lhe deu origem, se assim podemos dizer, o RES to Val Ume. Para nos dar a conhecer este projeto, enquadrado no programa Interreg Portugal-Espanha, tenho a investigadora do Centro de Química da Escola de Ciências da Universidade do Minho, Fátima Bento, a quem agradeço, antes de mais, a presença aqui na RUM e no Minho IID em particular. Ora, se calhar começamos pelo RES to Val Ume. O projeto pretendia testar a potencial utilização de um composto otimizado. No fundo, eu pedi-lhe, antes de mais, para explicar um pouco também ao nosso auditório em que é que consiste então este projeto no geral.
Eu começava por explicar o que era o primeiro composto, como é que o composto é formado, e depois então falava do principal objetivo deste projeto, que tem a ver com a formação das substâncias úmicas. Então, o composto é um produto que se forma pela decomposição aeróbica, ou quer dizer, em condições na presença de oxigênio, da decomposição da matéria orgânica. A matéria orgânica corresponde aos vegetais, ou pode ser também restos animais, e que muitas vezes nós criamos muitos resíduos de matéria orgânica que corresponde à grande parte do lixo que nós produzimos e que pode ser aproveitado se esse lixo for tratado nestas condições aeróbicas como acabei de referir. Esse lixo pode dar origem à formação do composto, e o composto é esse material que se forma pela compostagem e que pode ser, por exemplo, utilizado na agricultura como fertilizante. Para nós percebermos um pouco a qualidade de um composto, porque o nosso objetivo era formar um composto de qualidade, tivemos que comparar muitos compostos. Ao comparar esses compostos, fizemos um grande conjunto de ensaios com técnicas de analíticas muito diferentes e técnicas muito avançadas, de forma a podermos ter uma ideia ou podermos caracterizar essas substâncias úmicas que se formaram em diferentes condições, porque os compostos tinham diferentes matérias-primas e também foram produzidos de formas diferentes. Ao fazermos esse estudo, nós conseguimos ver que os compostos eram efetivamente diferentes entre si, porque as substâncias úmicas que os constituíam eram muito diferentes umas das outras. Podem também ser formadas mais abundantemente ou menos abundantemente, o que também é importante, porque se elas são importantes, um composto que seja mais rico em substâncias úmicas será a partir de um composto melhor.
E por aquilo que percebi, criaram então aqui uma ferramenta que é uma escala.
Exatamente.
Para poder comparar, no fundo, estes diferentes compostos.
Exatamente. Nós, ao fazermos a análise dessas substâncias úmicas provenientes do composto, conseguimos calcular ou conseguimos chegar a diferentes valores de várias propriedades e comparamos esses valores, comparamos esses resultados com os resultados que vieram de um estudo de aplicação desses compostos numa cultura, que foi uma cultura modelo de alfaces. Este trabalho foi efetuado pelos nossos colegas do Departamento de Biologia e comparámos os resultados que eles nos deram da promoção do crescimento da alface com estes parâmetros que nós obtivemos da caracterização química destas substâncias úmicas. E encontramos um parâmetro, que é um parâmetro de reatividade, que tinha uma correlação espetacular com os resultados de crescimento. Com esse resultado, constituímos uma escala de qualidade do composto, que é extremamente interessante e pode ser muito útil, não só para estabelecer um valor comercial para o composto, sendo que um composto que é mais rico em substâncias úmicas e terá mais efeito na estimulação do crescimento de uma cultura vegetal, poderá ter um valor comercial mais elevado.
Estamos a falar aqui de que setores, para além da agricultura, acredito?
Hoje em dia, a única aplicação que tem dimensão comercial é a utilização tanto da aplicação do material como diretamente na agricultura. A pessoa pode comprar um saco de sacos de composto e aplicar diretamente na agricultura, como também pode adquirir produtos que são extratos produzidos através do composto. São extratos líquidos, porque o composto é um material sólido, e que podem ser até aplicados nas folhas das plantas, podem ser utilizados até para combater insetos, fungos e por aí fora.
O projeto foi desenvolvido não só pela Universidade do Minho, mas também por investigadores de Santiago de Compostela, os parceiros espanhóis. No fundo, como é que este trabalho foi dividido? Para além de químicos, temos então biólogos, um engenheiro hidráulico. No fundo, aqui, como é que dividiram o trabalho?
Isso tem um pouco a ver também com as nossas áreas de especialidade. Os nossos colegas de Santiago de Compostela, eles têm uma especialidade mais relacionada com a área dos solos, estiveram connosco na caracterização do composto e depois viram o seu potencial para fazer mais como corretivo dos solos. Solos que já não são bons para a agricultura por diversos motivos, ou porque foram espaços utilizados em minas, ou outro tipo de poluição qualquer que os possa ter, mais ligada à indústria até, que os possa ter desvalorizado e tirado esse potencial agrícola, eles podem ser tratados também com este composto. E o composto pode ter uma ação muito efetiva em voltar a tornar o solo um solo produtivo. Por isso, estes colegas estão mais nessa área do ambiente, mais dos solos. Os nossos colegas da biologia têm essa vertente também da parte vegetal e também da parte microbiológica. O nosso colega que trabalha na área da engenharia hidráulica foi interessante ao longo de toda a primeira parte e da segunda parte do projeto, mas essencialmente nesta parte, na continuação do projeto, nesta parte da revalorização, porque nós nesta segunda parte tentámos abrir um bocadinho o espectro de aplicação do composto, de forma a torná-lo, a aumentar o seu valor, porque aqui nós tivemos como foco a utilização do composto para purificação da água.
E era precisamente aqui que eu queria ir a seguir, esta segunda parte, digamos assim, do projeto, o Res for Valor. O projeto é orçado pelo FEDER em 215 mil euros, dos quais 126 para a Universidade do Minho. Em que é que consiste então este Res for Valor, que no fundo o que vocês fizeram aqui foi dar uma nova utilidade a este composto que resulta do primeiro projeto e aplicá-lo, neste caso, ao sistema de tratamento de águas residuais. Como é que, no fundo, este composto pode então fazer a diferença num ambiente totalmente diferente?
O composto, devido também a estas substâncias úmicas, o composto, ele interage muito fortemente com vários constituintes que normalmente são considerados poluentes da água. Estes constituintes podem ser metais. Nós todos já ouvimos falar dos metais pesados, que são muito tóxicos, e estes metais conseguem muito fortemente ligar-se ao composto e ficam retidos, funcionam como um filtro. O que nós tentámos neste projeto foi utilizar o composto para reter não só estes metais, porque esta retenção de metais já é de alguma forma conhecida, mas reter moléculas orgânicas. Nós centrámo-nos em estudar a interação entre o composto e substâncias ativas de medicamentos, como por exemplo a ciprofloxacina, que é um constituinte do antibióticos. A cafeína também é uma molécula ativa que também existe nos medicamentos, mas talvez a maior quantidade de cafeína que apareça nas águas residuais tem a ver com a nossa ingestão de café, não é? Mas não deixa de ser um constituinte que tem importância reter, porque como ele é resiliente, ele não é biodegradável, ele vai se acumular nas águas.
E vocês já conseguem perceber, se calhar, a taxa de eficácia para conseguir lá estar reter estas partículas, digamos, nocivas?
Sim, nós conseguimos eficácias muito, muito boas. Nós otimizámos as condições em que o filtro iria funcionar e otimizar o contacto entre o composto e estas águas que contêm este tipo de moléculas, e conseguimos chegar, eu não lhe quero precisar muito bem números, mas muito perto dos 100%.
Ou seja, pode chegar ao mercado, então.
Estes últimos ensaios aconteceram aqui dentro destes últimos 2 meses, não é? Por isso ainda temos algum percurso traçado até termos uma tecnologia que possa chegar ao mercado, mas os resultados são muitíssimo promissores e nós estamos com muita esperança de conseguir continuar este trabalho e avançar muito nesse sentido.
Ou seja, podemos esperar aqui uma aplicação, por exemplo, em hectares e por aí fora?
Exatamente. O objetivo é, se no metade existisse uma forma de filtrar a água que já foi completamente tratada pelos sistemas de tratamento que existem disponíveis na hectare, e se tiver uma carga deste tipo de moléculas, não é, que são contaminantes, eles possam passar através destes filtros e ficar retidos, e a água que passa ficar uma água purificada e pronta para ser lançada para o meio ambiente.
Uhum, sim, sem dúvida. Outros dos parceiros deste projeto é a Braval, daqui de Braga, responsável pelos resíduos, e também a Sogama. No fundo, como é que trabalharam com estas duas entidades?
Nós tivemos a Braval, a Lipor e a Sogama no primeiro projeto. Eles foram parceiros muito interessantes, até porque eles têm na sua ação um contacto mais próximo com o público, e toda a área de sensibilização, toda a área que tem a ver com a própria dinamização da recolha seletiva dos resíduos, para que estes possam ser conduzidos e tratados e possibilitar a produção de composto de qualidade, para neste objetivo, eles são indispensáveis como parceiros. Claro que nós também temos um papel de dialogar com eles e perceber quais são os problemas e dar-lhes as informações destes estudos que nós estamos a fazer. Na segunda parte do projeto, nós só tivemos como parceiro a Sogama, que é, ao fim e ao cabo, uma empresa muito grande, maior do que a Lipor e o Cabraval, porque eles tratam do lixo, ou quase de todo o lixo, da Galiza.
E este é realmente um grande problema, porque, olhando, por exemplo, para os dados da Pordata, em Portugal só 13% dos resíduos chegam para reciclagem, e em 2020 Exatamente. Foram produzidos 5,3 milhões de resíduos urbanos, o que faz uma média de 1,4 quilos diários por
Isso,
pessoa.
Exatamente.
Isto é realmente um grave problema. Eu sei que esta não é a área da Fátima, mas o que é que poderá estar aqui a faltar também para as pessoas continuarem, se calhar, a não reciclar? É um desconhecimento sobre a reciclagem, compostagem, etc., estas soluções que temos à mão e que muitas vezes acabamos por não fazer?
Eu acho que hoje em dia este problema está a deixar de existir, porque nós estamos ou temos metas muito bem definidas, e até ao final deste ano, 2023, nós temos que passar a fazer a recolha seletiva dos resíduos orgânicos nas nossas casas, em todos os locais, ou seja, em todo Portugal. Já existem muitos municípios que já têm soluções que estão a funcionar em regime piloto, uns mais avançados do que outros, outros já a fazerem uma recolha mais eficiente em toda a sua área. E isto é interessante porque nós vamos produzir muito composto. Esperamos que ele seja muito composto e seja de boa qualidade, o que quer dizer que vai haver sempre um trabalho muito importante sobre a parte da recolha seletiva, porque as pessoas têm que estar muito bem elucidadas e têm que estar muito interessadas em fazer elas próprias essa boa seleção, para que depois estas entidades gestoras possam produzir um bom composto que possa ser valorizado em aplicações que podem ser na agricultura, ou nós podermos utilizar esse composto e ir com ele um bocadinho mais longe para que ele possa ter outras aplicações que ainda possam aumentar o seu valor, mais o seu valor. Eu gostava de referir um aspecto muito interessante que nós tivemos neste último projeto, que foi dentro dos nossos campos do Otário e no campus da Azurém, instalar duas ilhas de compostagem. Isso, para mim, é muito grato o carinho com que os nossos colegas da Universidade do Minho e também dos Serviços de Ação Social abraçaram esta ideia e nos ajudaram a dinamizá-la e instalámos as ilhas. Tivemos várias ações de formação com os funcionários das cantinas, que também abraçaram muito este desafio.
Estão perto das cantinas?
Estão perto das cantinas e hoje em dia já estamos a fazer composto na Universidade do Minho. Isto é muito interessante porque, para além de servir de exemplo para a sociedade, não é? Porque nós somos uma universidade e estamos com esta dinâmica de fazer o composto e de desviarmos uma grande quantidade de resíduos que estariam a ir para o aterro, mas também porque se nós individualmente, quando eu digo individualmente não é só as pessoas individuais, mas dentro das pequenas comunidades, das freguesias, por exemplo, instalassem compostores comunitários, como é o nosso compostor da Universidade do Minho, nós teríamos menos esforço, menos poluição, porque não teríamos que andar a transportar os resíduos de um lado para o outro, porque as pessoas levavam-no até ao compostor da sua freguesia e podíamos criar essas dinâmicas, como nós estamos agora a fazer na Universidade do Minho.
E já pensam, se calhar, alargar, colocar mais ilhas de compostagem?
Por enquanto,
ou não sei se estão a envolver também os estudantes?
Nesta fase nós começámos isto aconteceu no passado mês de julho, percebe? Julho, ainda estamos em julho. Mas isto tem estado a acontecer agora, nós estamos a arrancar com esta dinâmica, mas eu só queria referir é que nós criámos isto não só para contribuir para esta dinâmica da sustentabilidade e de tratar deste problema que são os resíduos orgânicos, mas também para servir de exemplo e mostrar que outras universidades podem fazer isto, e não só universidades, há muitas instituições que também têm campos, como por exemplo os hospitais.
Ou mesmo empresas.
E que têm cantinas, exatamente. Sim. Sempre que existem locais de alimentação, né, onde são confeccionados alimentos, e onde nós tenhamos espaço verde, onde possamos construir e implantar estas ilhas de compostagem, é sempre possível criar uma ilha de compostagem.
Sem dúvida.
E é isso que nós queremos também mostrar e nós acho que estamos a fazer um bom serviço. Eu não falo por mim, mas falo por todas as pessoas que estão no terreno e que conseguiram incluir isto nas suas tarefas, nas suas rotinas diárias.
Já agora, não sei se... Lá está, conseguiram encontrar esta outra utilização nas águas residuais. Não sei se a intenção agora é tentar perceber outras utilizações dos compostos. Por exemplo, eu recordo-me que no caso da Braval eles têm um projeto que pretende produzir hidrogénio a partir dos resíduos. Não sei se o composto aqui também poderá dar uma ajuda.
O composto propriamente dito não, mas os próprios resíduos orgânicos, quando eu falei da questão de nós podermos fazer uma decomposição aeróbica e que deu origem à formação do composto, se nós promovermos a decomposição destes resíduos, mas de forma anaeróbica, vamos ter a produção, por exemplo, do biogás. Esta aplicação já é uma aplicação que é mais dinamizada, já é mais feita. A questão de fazer o composto é que o composto ele acaba por ter duas funções. Tem uma função de desvio do aterro, do lixo, e criando um material que é inócuo, porque o lixo por si ele traz-nos problemas de maus cheiros, atrair pragas, e o composto já não tem esse tipo de problemática associada. Mas ao mesmo tempo o composto é um material que é útil, que nós podemos dar-lhe uma vida nova, Por isso é que é o grande atrativo do composto, é nós agarrarmos nele e ainda termos uma aplicação nova, que pode ser como fertilizante, pode ser como biofiltro, pode ter outras aplicações diferentes.
E há caminho
diferentes.
Lá está para outra utilização? Caminho,
se há caminhos para outra utilização, eu acho que sim, poderá haver vários caminhos para outras utilizações. Mas primeiro que nós possamos avançar com um caminho, temos que testar essas potenciais ideias que nos possam dar essa indicação.
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, Fátima, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência.
Foi ótimo conhecê-la.
Muito obrigada, igualmente. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.